bom que você veio. Esse culto está melhor porque você está aqui. Seja bem-vindo e pode se assentar, queridos. Que honra ter vocês aqui conosco. Que alegria imensa ter cada um de vocês nessa noite de celebração. Queridos, hoje, esse mês, estamos no primeiro domingo do mês de outubro. Fala uau! Falta apenas 3 meses para terminarmos o ano. E o ano passado, no culto da virada sobre esse altar, nós liberamos uma palavra profética. Que esse ano você iria reinar sobre a terra. Quem tomou posse dessa palavra profética? Quem aqui já tem testemunhos que reinaram esse ano já? Levanta a mão quem já tem testemunhos aí de vitória. Levanta a mão, isso aí. Glória a Deus. E ó, falta 3 meses pra gente fazer o culto da virada, gente. Olha pra quem tá do teu lado e fala, você não vai perder esse culto da virada. Gente, nós já estamos organizando o culto da virada. E também lembrando que daqui 2 semanas, nós teremos o nosso congresso de mulheres. Cadê as mulheres? Estou esperando todas vocês no nosso congresso. Vamos completar 15 anos de congresso. Todas nós iremos debutar, amém? E hoje eu quero ministrar uma palavra. Opa, volta lá, por favor. Uma palavra. 3 segredos para uma vida de sucesso. Quem é que deseja ter uma vida de sucesso? Hein? Ih, tá fraco. Gente, vocês não tomaram café da tarde, não. Quem é que deseja ter uma vida de sucesso? Nós estamos há 3 meses para finalizar o ano e há um decreto sobre nós que iremos reinar esse ano. Amém? Hoje eu quero falar sobre 3 personagens que nos trazem muitas lições, muitos aprendizados, muitos princípios sobre reinar, sobre ter uma vida de sucesso. E esse mês nós estaremos ministrando sobre o poder da honra. E nós vamos ver através desses 3 personagens sobre quanto esse princípio é poderoso na nossa caminhada cristã. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 6. Nós vamos ler o texto inteiro do 1 até o 23. Abra a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Então levanta ela e fala, eu amo a palavra de Deus. Isso aí, lembrando que a gente sempre está incentivando vocês a trazer a Bíblia física, ok? Vamos lá, 2 Samuel 6, do 1 ao 23, ali só está alguns textos chaves, mas eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Eu estarei lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Se houver alguma diferença, é por causa da versão. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, a levaram da casa de Abinadab, fala Abinadab, que ficava no monte, saindo de casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos, tocando todo tipo de instrumento musical, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. Fala Obed-Edom. Em Gate por 3 meses. Fala 3 meses. Fala, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Fala, dançava com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombeta. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, fala Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Fala, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando, dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Davi ofereceu ao Senhor holocaustos, ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelitas na multidão, ele deu um pão com um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me escolheu, em lugar do seu pai e toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Feche os teus olhos e ora comigo. Fala, Senhor Jesus, nessa noite, que o meu coração seja uma terra fértil e que a tua palavra seja semente. Vem entrar, frutificar, mudar, transformar meus pensamentos e as minhas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vemos nesse texto um texto tão rico, com tantos ensinamentos para nos passar. Nós vemos aqui alguns personagens que me chamaram a atenção. Como, só vou relembrar um pouquinho, mas rei Davi, quando ele assume o reinado, ele fala assim: eu não posso assumir sem a arca. A arca representava a presença de Deus. Hoje nós temos o entendimento e sabemos que a arca de Deus somos nós. Fala, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Mas naquela época era representada por uma arca. E Davi, sabendo a importância da arca, a importância de governar, a importância de liderar com a presença de Deus, ele vai buscar a arca do Senhor. Mas na primeira tentativa foi um fracasso, porque eles não fizeram conforme as ordens de Moisés. E aconteceu que houve até a perda de uma pessoa. Uzá acabou morrendo. Ele tocou na arca sem poder. E queridos, a Bíblia diz que aquela arca foi para a casa de Obed-Edom. E aquela arca ficou 3 meses. E 3 meses que na casa de Obed-Edom estava a arca, houve uma mudança radical sobre aquele ambiente. Aquela casa, que muitos estudiosos falavam que aquele homem era um homem pobre, humilde. Mas a arca do Senhor entrou naquele ambiente e mudou a história, mudou o futuro de Obed-Edom. Em 3 meses, aquele homem que não tinha nada se tornou um dos homens mais prósperos, mais abençoados e mais influentes da sua geração. A Bíblia fala que Davi estava sentado e vieram comentar com ele sobre Obed-Edom, que estava com a presença de Deus. E queridos, lógico, Davi, um homem muito sábio, muito esperto, falou: eu preciso da arca. Eu não posso permitir que a arca fique na casa de Obed-Edom, porque eu quero a bênção de Deus. Eu preciso da presença de Deus. E aqui começa o nosso primeiro personagem. Esse personagem que me chama tanta atenção e me traz tantas lições. E o primeiro segredo para você romper, para você crescer, para você governar, para você reinar, ainda esses 3 meses, últimos meses de 2025, está aqui. Sua entrega determinará o seu futuro. Você pode repetir comigo? Vamos lá, um, dois, três e... Sua entrega determinará o seu futuro. Agora eu quero chamar você à responsabilidade. Fala, minha entrega determinará o meu futuro. Um, dois, três e... A minha... Uau! Queridos, quando eu começo a estudar esse texto, dá um bug na minha mente. Porque eu falo assim, meu Deus, como Obed-Edom foi incrível. Sabe por quê, queridos? Em 1 Samuel capítulo 7, calma aí, desculpa, eu acho que é 2 Samuel, não, 1 Samuel 7, versículo 2, conta que a Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab. A arca ficou 20 anos na casa desse homem. E sabe o que aconteceu? Fala, nada. Olha para quem está do teu lado, dá um chacoalhão e fala, não aconteceu nada. Meu Deus, o que fez um homem ficar 20 anos com a Arca da Aliança, com a presença de Deus e não acontecer nada? Na mesma cenário nós vemos um homem que 3 meses bastaram para mudar o futuro daquele homem. E eu aprendo que a minha entrega determina o meu futuro. Sabe, queridos, o que eu percebo é que quem sabe Abinadab não deu valor, não honrou o que estava na casa dele. Já Obed-Edom, ele percebeu a chance de mudar a história da sua vida. Quem sabe você está aqui há anos e não viveu ainda o extraordinário que Deus tem para você. Porque a palavra de Deus fala, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para a tua vida. Mas quem sabe você ainda nunca vivenciou um milagre, o extraordinário, o sobrenatural. Mas hoje o Senhor te trouxe nessa noite porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. E começa por uma decisão tua, pessoal. Queridos, Abinadab ficou 20 anos com a arca e não aconteceu nada. Obed-Edom, 3 meses, mudou tudo. O que fez? O que fez Obed-Edom? Essa que tem que ser a nossa nosso pensamento, as perguntas que nós temos que fazer. O que diferenciou? E hoje eu quero dizer que para mim, a maior diferença entre um e o outro foi a sua entrega, foi a sua honra. A honra, queridos, é um princípio bíblico poderoso. A honra é você reconhecer quem Deus é. Eu quero começar perguntando, quem é Deus para você? Porque a Bíblia, queridos, Ele nos revela que Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Ele é conhecido, queridos, como Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele é conhecido como Jeová Rafa, é o Senhor que cura. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é Jeová Shama, o Senhor está aqui. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor da paz. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é o Tzit Kenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele é o Elohim, o Senhor é o Deus de Israel. Ele é o Jeová Kadosh, o Senhor que santifica. Ele é o Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Nacrã, o Senhor que destrói completamente o mal. Ele é o Jeová Elum, o Senhor Altíssimo. Ele é o Jeová Elgmola, o Senhor que recompensa. Uau, vamos aplaudir ao Senhor. Quem é Deus para você? Quantos cristãos vêm à igreja e não entendem o poderoso que é o nosso Deus? Vem à igreja de qualquer jeito. Vem à igreja sem honra, vem à igreja sem amor, sem uma adoração verdadeira. Vem à igreja de qualquer maneira, não se entrega, não adora. Eu falei, o Espírito Santo está em conexão, porque quando o pastor Arnoldo parou tudo, eu falei, uau, é isso aí, pastor Arnoldo. Queridos, nós temos que adorar ao Senhor com intensidade. O que eu percebo na vida de Obed-Edom, que diferenciou Abinadab, é que ele sabia o Deus poderoso que estava naquela arca. E ele falou: eu não vou perder a minha oportunidade. Cada domingo que a gente não está aqui, a gente está perdendo uma oportunidade. Cada domingo que a gente vem aqui e não adora de corpo, alma, espírito, nós estamos perdendo uma oportunidade. Cada momento que eu estou aqui, mas eu não me entrego, eu não adoro, eu estou perdendo a oportunidade. Cada célula que eu não vou, eu estou perdendo a oportunidade. Quando eu não abro a minha célula e não trago a presença de Deus para minha casa, eu estou perdendo a oportunidade. Mas glória a Deus, que nós temos 1.200 guerreiros que entenderam a importância da arca na sua casa. Cadê os líderes extraordinários? Ah, queridos, entenda quem Deus é. Entenda quem Deus é. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Quando você vier adorá-lo, tenha esse entendimento no seu coração. Não venha de qualquer jeito, venha com sua fé explodindo, falando: Senhor, hoje é o dia que o Senhor vai mudar a minha história. Hoje é o dia que a tua palavra vai entrar e vai transformar o meu coração. Deus só não fala para quem não quer ouvir, porque Ele fala o tempo inteiro. Abinadab me revela isso. A presença estava na casa, mas por 20 anos eles não pararam para ouvir o que Deus tinha para nós. 20 anos perdidos, porque não deram a devida honra ao Senhor. Ah, queridos, o que, que você está fazendo hoje para colher amanhã? E sabe o que eu aprendo? Que esse homem aproveitou muito bem a oportunidade. Eu quero que você dê um chacoalhão em quem está do teu lado e fala: querido, aproveita hoje essa oportunidade. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu futuro. Chegou o tempo de mudar a história da sua vida. Nesses 3 últimos meses, o Senhor vai mudar o teu futuro. Não, você não está entendendo, queridos, que toda palavra liberada nesse altar se torna decreto sobre a vida. Então levante suas mãos e eu quero liberar em nome de Jesus que esses últimos 3 meses você será chamado para reinar. Diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Mas para isso, você precisa fazer o que Abinadab não fez. Dá um chacoalhão e fala assim: pega essa dica. Faça o que os outros não estão fazendo. Faça algo a mais. O Senhor te chamou aqui para lembrar, querido, que tem uma geração, teus vizinhos, teus parentes, que quem sabe não leem a Bíblia todo dia. Você vai começar a ler a Bíblia todo dia. Quem sabe aí tem amigos, até irmãos em Cristo, que não oram todo dia. Mas você decidiu ser Obed-Edom nessa noite. Você vai buscar a presença de Deus todos os dias. Quem sabe tem pessoas do teu lado que não jejuam. Você vai jejuar. Quem sabe tem pessoas aí do teu lado que não abrem célula. Dá um chacoalhão e fala assim: não perca a oportunidade, abra a tua célula. Fala: chegou o tempo. Você é cabeça e não cauda. Você é um líder de excelência. Quem sabe tem pessoas do teu lado que não leem, só ficam na Netflix. Quem conhece pessoas assim, diga amém. Fala assim: mas eu vou ler a partir de hoje. Eu vou investir o meu tempo no Senhor, no conhecimento. Eu vou parar de perder meu tempo com distrações. Eu vou começar a me movimentar mais. Abinadab se distraiu. Obed-Edom, que sentiria a presença. Quem quer o milagre, quem quer o extraordinário, precisa fazer coisas que a Abinadab não faz. Olha para quem está do teu lado, quem você é. Abinadab, que está aí, ó, distraído. Ah, qualquer coisinha falta culto. Fala, ixi. Fala assim, Obed-Edom. Ele investiu tempo na presença. Fala, invista tempo. Leia bons livros. Ah, queridos. Abinadab, quem sabe, não se preocupava com a sua família. Obed-Edom trouxe a presença no meio da sua casa, no meio da sua família. Fala, hashtag fica a dica. Fala, vamos trazer a presença de Deus para a nossa família. Orar em família, jejuar em família, consagrar em família. Ah, queridos, quem sabe Abinadab não era um dizimista fiel, não era um ofertante fiel, mas Obed-Edom não perdia a oportunidade. Ele falou, opa, eu quero a presença de Deus todos os dias na minha vida. Queridos, eu estou há um mês vivendo meu aniversário, desde agosto. Obrigada a essa mulherada linda, que cada célula que eu chego faz uma festa e tenho recebido presente. E uma coisa eu aprendi com a minha mãe, se ela estiver assistindo, um beijo, mamãe, te amo. Mas algo ela sempre me ensinou: todos os presentes você dizima ao Senhor. E hoje eu trouxe aqui, mostrei para o Rafael. Falei, filho, olha aqui. Mostrei para ele ali o valor. Falei, tá vendo? Mamãe tem recebido muitas sementes. A mamãe tem sido abençoada em muitos lugares. Mas em tudo eu devolvo a parte do Senhor. Porque eu decidi não ser Abinadab. Eu quero a prosperidade de Obed-Edom. Eu quero a presença de Deus dentro do meu lar. Eu quero a presença de Deus nas minhas finanças. Por isso eu sou dizimista fiel, ofertante fiel. Ah, queridos, a minha casa tem a Arca da Aliança. A minha casa tem a presença de Deus. A minha casa, eu quero todos os dias não ser Abinadab, que não honra, não reconhece o Deus que habitava ali. Eu quero todos os dias que a minha família, eu, meu esposo, essa igreja, reconheça que só Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ah, queridos, faça algo a mais. Olha para quem está do teu lado, fala, faça algo a mais. Para de ser mediano. Para de ser uma pessoa como Abinadab, que não reconhece, não honra o reino de Deus. Chegou o momento de você ser Obed-Edom, que entendeu o princípio da honra, reconhece o Deus que você serve e vai fazer o teu melhor a partir de hoje. Tinha um menininho, um menino muito pequeno, tinha seus 5, 6 aninhos. E ele estava mudando, tentando mexer num imóvel, num móvel da casa, um armário. E aquele menininho tentando com toda a sua força se mexer, tentar colocar aquele armário um pouquinho mais para o lado e não conseguia, e não conseguia. O seu pai só observava. E ele olhou para o seu filho e falou, filho, você está tentando aí com todas as tuas forças, meu filho. Aquela criança tão pura, tão inocente, falou, sim, papai, eu estou com todas as minhas forças, papai, e não consigo mexer esse armário, papai. Aquele pai com toda a sabedoria falou, não, meu filho, você não está usando tudo que você tem. Você ainda não pediu ajuda para o papai está aqui para te ajudar. Nós temos ainda mais 3 meses que podemos falar, papai, vem me ajudar. Eu preciso sair dessa situação difícil. Eu preciso sair desse vício. Eu preciso sair dessas dívidas. Eu preciso sair, pai, desse relacionamento que está parecendo que vai acabar, meu Deus. Eu preciso de uma solução para o meu casamento. Eu preciso de uma solução para os meus filhos. Hoje o Senhor está aqui dizendo, peça para o papai. Olha para quem está do teu lado, fala, peça para o papai. Eu não sei qual a dor que você está carregando hoje, mas peça para o papai. Está pesado? Está difícil? Peça para o papai. Amém. Obed-Edom, ele decidiu honrar a Deus todo. todos os dias, durante os 3 meses. E esse foi o diferencial na vida dele. Sabe, queridos, o que eu aprendo? Que tem muitos cristãos como Abinadab, e tem muitos cristãos como Obed-Edom. Homens e mulheres que vêm, mas sem honra, sem amor, sem um reconhecimento do poder de Deus, só vêm por vir. Mas tem homens e mulheres que estão vindo entregue, adorando, estão tão cheios do Espírito Santo que eles derramam aonde estão. Eles transbordam aonde estão. Eu quero saber, existe aqui homens e mulheres Obed-Edom? Nossa, meu Deus, não tem não. Misericórdia, não tem não. Eu vou perguntar de novo. Eu quero saber se existe homens e mulheres nessa igreja como Obed-Edom. Sabe, queridos, nós precisamos ser intensos. Sabe por quê? Jesus, ele foi intenso por mim e por você. Jesus, ele morreu numa cruz por mim e por você. Ele usou de toda a sua intensidade para nos amar. Por que que nós não amamos ele? Da mesma intensidade que ele viveu por nós. Não seja Abinadab. Olha para quem está do teu lado e fala: não seja Abinadab. Seja Obed-Edom. Intenso no Senhor. Mas nós vemos agora uma segunda atitude que eu preciso compartilhar com vocês. Saia da janela. E aqui aparece mais um personagem da Bíblia. E eu pedi para o Mário, a Aninha Kunz está viajando, mas o Mário, meu amigo Mário, veio e trouxe a janela para mim. A Bíblia fala, queridos, que quando Davi decide buscar novamente, porque descobriu que sem a presença não dá para governar, olha para quem está do teu lado e fala: pega essa chave em nome de Jesus. Não se conquista sem a presença. Queridos, a Bíblia fala que Davi, ele com todo o seu povo, veio trazendo a arca com a maneira correta, sacrificando os bois, dando as quantidades de passos certos, e chegaram até Jerusalém. A Bíblia fala que quando eles colocaram a arca, houve uma grande festa sobre a cidade. Mas aí aparece um novo personagem, chamada Mical, a filha de Saul, que tinha dado, Saul tinha dado ela a casamento a Davi. A Bíblia fala que quando Davi assume, ele pede para que Mical venha para o seu reino, porque era direito dele ser o esposo. Aquela mulher, depois que o seu pai entregou ela a Davi, Davi teve que fugir, porque Saul começou a persegui-lo. A Bíblia fala, queridos, que seu pai Saul deu a ela novamente para outro casamento. Você já pensou as marcas que essa mulher carregava? Ela era uma mulher com muita situação do passado mal resolvido. Ela tinha traumas, dores na alma, rejeição, abandono. Quantas feridas emocionais essa mulher tinha? A questão não é ter feridas emocionais, porque a Bíblia nos ensina vários homens e mulheres que tiveram feridas emocionais, mas buscaram tratamento, foram curados pelo Senhor. Mas o problema dessa mulher Mical é que ela não buscou cura. E aí que está o X da questão. Quantas pessoas estão na igreja, mas vivendo dores do passado, não permitindo o Espírito Santo tratar o coração? Quantas rejeições, quantos vícios, quantas frustrações, decepções, infidelidade, amargura. E sabe o que acontece quando não se trata, quando não se coloca na presença de Deus, quando não ora, quando não vai atrás da restauração, da cura? Acontece a mesma história de Mical. A Bíblia diz, queridos, que aquela mulher amargurada, frustrada, que não buscou ajuda, que não foi atrás de Jesus como cura na sua vida, ela estava atrás da janela. E olhando a cena de Davi vindo e adorando, e Davi vindo e glorificando, e as mulheres dançando junto, e todo um reino dançando junto, celebrando. Aquela mulher ficou olhando pela janela e criticando e murmurando. Abre para cá, deixa eu ver. Opa. E aquela mulher ficou ali da janela, só observando, murmurando, criticando. Quantas vezes nós somos como essa mulher? Estamos aqui na igreja e falamos: ai, essa dali dança demais, está se achando. Ai, aquele Arnoldo, pelo amor de Deus, Arnoldo, para de fazer de pular, Arnoldo. Será que não está vendo que eu estou cansada hoje, não, no domingo, Arnoldo? Hein, pastor? Estou cansada, por favor. Lá vem de novo, pastora falando que tem que ser intensa. Ah, meu Deus. Quantas vezes nós estamos na janela, só observando a vida dos outros, só olhando, só criticando, só murmurando. Essa era a cena de Mical, uma mulher cheia de amargura, que estava projetando amargura em todo mundo. Dentro da psicologia, nós entendemos, queridos, que quando você fala de alguém, você está falando de si mesmo, você está apenas projetando o que está dentro de você. Sabe aquela pessoa cheia de veneno, que gosta de falar mal de todo mundo? A verdade, o venenoso é ela. O veneno está nela. Saia da janela. Até uma historinha que eu gosto de contar, que era uma mulher que ela chegava casada com seu esposo, ela olhava pela janela todos os dias, e seu marido, enquanto tomava café, ela falava assim: meu Deus, amor, você viu quanto a nossa vizinha é porca? Ai, que nojo dessa nossa vizinha. Olha os lençóis dela, que amarelado, cheio de mancha. Como ela é porca, essa nossa vizinha. E passou uma, duas, 10, 15, 20 dias, e a mulher sempre criticando, sempre olhando pela janela e falando mal da vizinha. Um dia ela chega, ela olha pela janela e fala assim: amor, venha ver isso. O lençol daquela mulher eu nunca vi tão branco assim. Meu Deus, sem mancha, tão maravilhoso aquele lençol. Aquele marido apenas olhou para ela e falou assim: amor, tá limpo assim porque hoje eu resolvi acordar mais cedo e limpar a janela. Olha para quem está do teu lado e fala assim: fica a dica. Você está olhando e criticando alguém, mas o problema está nos teus olhos. O problema está no teu julgamento. Por isso que Jesus, ele fala: antes de você olhar o erro dos outros, pare e olhe para os seus erros. Saia da janela. Olha para quem está do teu lado e fala: saia da janela. Com Mical, eu aprendo sobre como é terrível eu desonrar pessoas. Mical, ela desonrou seu marido, seu líder espiritual, sua autoridade espiritual, e era ainda duas vezes a autoridade sobre ela, porque era marido e rei. Ela desonrou. Ela desonrou aquelas mulheres que estavam dançando para Jesus. Com ela eu aprendo, querido, que quando eu desonro pessoas, quando eu não reconheço o que as pessoas estão carregando, a maldição vem sobre a minha vida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se tornou infértil, estéril. A esterilidade tocou na vida delas. Quantas pessoas, quantos cristãos estéreis, espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, não roubam porque criticam, falam mal da liderança, falam mal de pastor, falam mal dos vizinhos, falam mal dos discípulos. Porque aqui com ela eu aprendo que a honra, ela não tem nível. Eu preciso honrar reis, eu preciso honrar líderes espirituais, eu preciso honrar pai, mãe, eu preciso honrar meus filhos, eu preciso honrar quem caminha do meu lado, eu preciso honrar os meus vizinhos, meus parentes, eu preciso honrar a todos. Ela desonrou e a maldição chegou sobre ela. Ah, queridos, pessoas desonram com palavras e atitudes. No caso de Mical, ela desonrou ficando na janela. Ela, como esposa, ela tinha que estar dançando com o rei. Ela tinha que estar entrando e dançando e louvando a Deus com o rei. Mas ela preferiu ser uma observadora. Quantas pessoas estão só observando o que os outros estão fazendo? Quantas pessoas não estão vivendo o extraordinário porque só olham, murmuram, reclamam e não fazem nada? Olha, dá um chacoalhão e fala assim: fica a dica, irmão, em nome de Jesus, não seja crente Mical, não. E a terceira e último princípio, terceiro e último princípio, coisa boa. Eu vejo a vida de Davi. Davi me inspira. Davi, com ele eu compreendo o que é honra a Deus, assim como Obed-Edom. Obed-Edom não perdeu a oportunidade. Obed-Edom usufruiu de tudo que a presença podia trazer na casa dele, todos os benefícios. Ele foi um homem de muita fé. Mas Davi foi um homem de muita ação. Fala ação. Sabe por que ele agiu? Porque ele sabia quem era. Coloca a mão sobre a sua mente. Fala: eu preciso saber quem eu sou. Davi, ele é um referencial para a nossa geração, queridos. Para entender a sua posição, você precisa entender quem você é. E sabe quem você é, queridos? Você é rei e sacerdote. Você é rei, você tem direito a promessas, a uma prosperidade inigualável. Você é sacerdote, você carrega a presença de Jesus aonde você estiver. Porque em Mateus 28 o Senhor falou: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Nós somos sacerdotes nessa terra. Eu preciso levantar minha cabeça e entender que Jesus está comigo. Jesus está comigo no meio da tribulação. Jesus está comigo no meio da tempestade. Mas Jesus também está comigo vencendo as montanhas. Nas montanhas e nos vales o Senhor está. Mas principalmente, queridos, você precisa entender que você é profeta vencedor, mas é filho amado do Pai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é filho amado do Pai. A Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, para que eu e você tivesse a vida verdadeira, a eternidade, a salvação. Você é filho amado, e como filho você é herdeiro. Você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Você tem a direito às promessas que o Senhor tem para nós. Pode vir no mesmo ministério de louvor. E sabe que eu aprendo com Davi? Que quando eu sei quem eu sou, eu ajo como eu sei quem eu sou. Davi, ele sabia que antes do seu reinado, antes de ser rei, antes de qualquer posição humana, ele era filho de Deus. E ele derramou o seu melhor. E ele dançou. E ele pulou. E ele exaltou. E ele adorou. A Bíblia fala que as roupas até começaram a cair de Davi. Por isso que Mical ficou com tantos ciúmes. Sabe, queridos, nós temos que aprender que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, é saber quem eu sou. Eu sou filha, eu quero a presença do Pai. Eu vou adorá-lo intensamente. Eu vou amá-lo intensamente. Eu vou viver para Ele. Eu vou fazer tudo o meu melhor. Então eu vou dançar, eu vou pular, eu vou exaltar, eu vou adorar. Dia 1º de novembro, nós teremos a marcha para Jesus.
Diga glória a Deus. Gente, eu não sei se você sabe, mas o inferno todo está brabo com a gente. E nós precisamos nos levantar e declarar: Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Fala: Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Queridos, dia primeiro, nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar observando pela janela, fingindo que ai, os outros vão. Você é um observador ou você é um obedidão? Dia 1 de novembro, eu, o Rô, toda a nossa equipe pastoral, e eu tenho certeza que vocês não vão deixar a gente sozinho. Você topa? Levante sua mão direita aí, de autorresponsabilidade. Levanta a mão direita. Fala: eu não vou deixar os meus pastores sozinhos na marcha. Eu vou lá e vou marchar para Jesus. Dia 1 de novembro, nós contamos com todos vocês para estarem na marcha para Jesus. Às 17 horas vai ser aonde, amor? Na saída da Igreja dos Polacos? Na Igreja dos Polacos, às 17 horas, essa igreja está sendo convocada para a marcha para Jesus. Aleluia! E nós vamos estar lá, declarando: Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu aprendo com Davi que quando eu sei quem eu sou, eu preciso me manifestar. E eu vou dançar, e eu vou pular, e eu vou saltar pelas ruas, porque a arca da presença vai estar conosco. O Senhor dos Exércitos estará conosco. E essa cidade saberá que há um Deus sobre Ponta Grossa, Brasil, Paraná. O Senhor é rei sobre a nossa cidade. E eu quero que você convoque todos os seus discípulos. E eu quero que você convoque todos os seus familiares. Todas as igrejas na cidade estão sendo convocadas para esse momento. E nós faremos a marcha mais extraordinária que essa cidade já viveu. Quem topa esse desafio? Fala: eu estarei lá. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você estará lá. O nosso APC vai estar lá. E nós vamos marchar. Pode ficar em pé, queridos, por favor.